Brasil, um ninho de cisnes negros. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio do Fronte número 733. É, moçada, estamos chacoalhando igual Toyota Bandeirante em estrada ruim. É ou não é verdade? Eventos imprevisíveis, só explicáveis após a sua ocorrência e de grande impacto sobre os mercados. Sim, esses são os cisnes negros. E parece que a arroba brasileira está assentada em cima de um ninho desses tais cisnes. É brincadeira? E aí, moçada, o que, que dá para a gente falar? Vamos traçar aqui algum cenário para você? É ou não é? Esse é o nosso desafio e a gente chega, você já sabe, mas não custa lembrar, com o oferecimento do Sicoobi Cred Goiás, a cooperativa financeira do setor marista de Goiânia que fala verdadeiramente a língua do agropecuarista de Goiás. É o braço forte financeiro da Fazenda Terra Madre, um conceito diferente de banco. Recomendo fortemente. Agropecuária Grande Lago, é lá onde confinamos os bois da Fazenda Terra Madre, de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda nossos pastos e embala nossa recria. Isso é economia circular. Vai boi, vem fertilizante, vai mais boi ou vai boi mais gordo. E por fim, não menos importante, gerente de pasto. A tríade, método, ou seja, conhecimento. Software, traduzido num aplicativo. E consultoria à sua disposição. Tudo isso, todo esse pacote disponibilizado pela empresa transforma pasto em número, viabilizando com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária do Brasil, o pasto, a forrageira tropical. Usamos e recomendamos, como diria o Galvão Bueno. Muito bem, dito isso, o que, que eu vou te falar, moçada? Vamos começar aqui descrevendo um pouquinho do cenário do início da semana até chegar na cartinha, né, na cartinha do Trump aí, que foi enviada, né, um míssil caiu no Brasil no dia 9, né, no finalzinho da tarde e comecinho da noite. Muito bem, a semana começou, né, com aquela sensação de que o boi, essa pressão que a gente vinha vivendo, é muito mais uma pressão de perder teto do que de entender que o mercado podia ter uma derrocada em 2025. Né? Então, assim, o dólar vem preocupando, o dólar... que muita gente falou que chegava a 7, vinha caindo, a gente vinha observando escalas mais fluidas, né? A gente vinha vendo, e isso começou a preocupar até terça-feira, ficou muito nítido isso, quarta, o movimento da carne, o mercado da carne no mercado interno caindo. Falamos na China, a China ainda relatando os nossos contatos, preocupação com possíveis tarifas por parte da China, né? O começo da minha semana, o início a gente estava falando em tarifa por parte da China até terça-feira. Mas o fato é que os 310 em São Paulo à vista era um mercado bem balizado até terça. E a pressão, inclusive, começava a dar pinta de que podia estar no osso, né? Era esse o cenário. As escalas, em algumas situações, começavam a reduzir, né? Fato. Isso aí, esse era o cenário da quarta-feira. E o que a gente estava raciocinando no começo da semana, o foco nosso aqui, por exemplo, compartilhando com você, é pensando em como aproveitar melhor esse movimento de queda muito forte dos grãos, né, capitaneado aí pelo milho. Para mim é muito claro que é uma boa estratégia carregar estoque de arrobas em 2025, carregar estoque de grãos em 2025, né? A gente vê esse movimento de compra de gado magro por frigoríficos que tem operações de engorda muito forte, muito forte. Acredito que com esse mesmo raciocínio nosso, estamos desafiando aí esticar esse milho barato de 25 para 26. A gente também estava na busca de melhorar as travas feitas, né, no nível de R$340, comprando aí uma ferramenta para melhorar um aproveitamento de preço, caso o preço no segundo semestre vá acima da trava executada, né? Esse movimento do milho muito forte, até brinco, né? Esse ano é o ano do silo boi, né? O confinamento é uma via que está sendo desafiada, está sendo expandida. A gente viu, inclusive, plantas que, sem condição de receber animais de maneira imediata, fato inédito, né? A turma está colocando o milho no silo, mas não é no silo trincheira, nem nesses silos profissionais, vamos falar assim, dos armazéns, nem no silo bolsa, é no silo boi. Né? Então, assim, o início da semana a gente estava até desafiando um raciocínio, assim, será que o confinamento cheio, que é a grande argumentação do começo da semana, de quem fala, não, esse boi não vai voltar mais a outubro a 350 na tela, porque os confinamentos estão todos cheios, né? Então a gente começou a desafiar essa racional no começo da semana, era isso. Era essa a cabeça, até virar toda essa bagunça aí que virou, né? Então, assim, um plano, se por um acaso um plano e a facilidade de compra do milho está grande, o DDG, por exemplo, já está numa situação bastante mais complicada de volume, de originação, por conta da altíssima demanda, né, do etanol de milho, mas é um ano de guardar comida. E a pergunta era: bom, será que o confinamento lotado e expandindo ou em expansão é capaz de brecar uma possível alta da arroba no segundo semestre? Então até vou compartilhar esse racional aqui com você, porque eu cheguei a fazer, esse ia ser o mote do front, né? E a pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte: pensa na sua churrasqueira, a churrasqueira aí da sua casa lotada de carne, mas muita carne assada para assar, enfim. Aí eu viro para você e pergunto: vai sobrar carne para o seu churrasco? Né? Será que essa churrasqueira lotada é suficiente para conter a fome, para apaziguar a demanda de carne aí no churrasco que você vai fazer na sua casa, nessa hipótese, nessa simulação aqui? E a analogia disso é o seguinte: será que o confinamento cheio, lotado, em expansão, é capaz de brecar uma valorização da arroba para o segundo semestre? A melhor resposta, no estilo da agronomia, como sempre, é depende. Você pode estar com a sua churrasqueira aí lotada de carne, mas se vier, moçada, o cunhado, o irmão do cunhado, o amigo do seu filho, e seu filho adolescente traz mais uns 10 adolescentes daquele, adolescente come mais que frieira braba, você sabe disso, né? E Lima Nova. Então, se vier uns 10 adolescentes de surpresa, o seu vizinho sentiu o cheirinho e se convidou, a sua sogra já apareceu e não sei, o seu cunhado, o irmão do seu cunhado, enfim, a sua churrasqueira lotada de carne, pode não ser suficiente. E esse, para mim, é a analogia do confinamento. O confinamento, num Brasil que tem um rebanho de 194 milhões de animais, com 8,8 milhões de cabeças confinadas, pensando num abate de 46 milhões de bovinos ao ano, num abate aí, total, né, 100% inspecionado pelos três níveis de inspeção, federal, estadual, municipal, mais o abate não fiscalizado, né, a gente pensando em 46 milhões de animais, o confinamento são praticamente cravado 20% do abate total. Se você tirar o não fiscalizado, né, você cai aí para algo como 39,3 milhões de cabeças abatidas. Então, o confinamento, ele responde por 22,4% do abate inspecionado, certo? Já que a gente tem aí 6,7 milhões de cabeças abatidas sem fiscalização. Quase 15% dos animais abatidos, né, no ano no Brasil. Bom, 20% dos animais abatidos, ou 22,4%, se você for pensar do abate inspecionado, não é suficiente para você conter a alta da arroba. É por isso que, normalmente, no segundo semestre, isso ocorre. A curva típica do preço do boi é uma valorização do segundo semestre. Então, esse ia ser o fronte da semana, ia ser até aqui. E a gente ainda, de novo, voltando um pouco, a gente ainda viu escalas começando a patinar em uma outra situação. A gente viu grupos de pessoas, começando a querer comprar a bolsa, né? Já estava uma água mexida, tinham sinais trocados do mercado. A gente via escala reduzindo e, por outro lado, frigorífico sem espaço para mais uma cabeça de gado para ser abatida em julho. Mas já vinha uma conversa um pouco diferente no começo da semana, né? Até quarta-feira, no meio da tarde, era essa cabeça. Provavelmente você ia escutar um front com o título "Churrasqueira lotada, isso garante um churrasco atendendo a demanda", né? Era essa a analogia, né? E a gente ia reforçar que não tinha unanimidade no mercado, as escalas estavam pintando aquela volatilidade monstra. Ah, tem julho, não cabe mais gado, e de repente a gente ia ver frigorífico precisando de boi para semana que vem, moçada. Era essa a história. Aí vem, no final da tarde, a bomba atômica, né, da cartinha do Trump. E eu soltei na quarta-feira no Instagram dizendo o seguinte: apesar dos sabichões de plantão que surgem, brotam, né, especialistas em comércio bilateral, em diplomacia global, em política, geopolítica, enfim. A única coisa que dá para dizer, e é ainda a única coisa que continua dando para dizer, é o seguinte: muita volatilidade, muita especulação, poucas certezas e uma narrativa política polarizada e potenciada. É só o que a gente viu e tem visto. A turma está muito perdida ainda. Você vai lembrar comigo daquele áudio do Galvão Bueno? Quer ver? Eu vou colocar ele aqui, ó, para você escutar, ó. Dá uma olhada aqui, ó.
Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha.
Lembrou desse áudio? Pois é, foi no 7-1. O Galvão Bueno estava doido lá, aquela confusão, o Brasil tomando um gol a cada minuto do jogo, praticamente, enfim. E é isso, moçada, a gente ainda está. Isso foi no dia 9, quarta-feira, na quinta-feira, e aí a maior parte dos frigoríficos fora das compras. Quem estava travando, o frigorífico estava travando, estava fora das travas, confinamento sem receber gado. Queda de preço na bolsa, sangue na bolsa, queda de preço no mercado físico. Hoje, sexta-feira, começa, parece que algumas notícias de abrir preço mais baixo. A gente ainda tem muito sinal trocado no mercado, né? A gente tem várias leituras, né? Primeiro começam a aparecer uns preços mais abaixo, os indicadores caíram, a bolsa derreteu, caiu bastante forte, chegou a ter quedas acima de 2%, hoje na sexta-feira tendo queda aí de 0,6%, Aí tem gente falando que o Brasil vai abrir outros mercados, o ministro da Agricultura falou algo nesse sentido, inclusive. Tem gente falando, ó, agora a China vai falar, vocês não têm mais Estados Unidos, vem cá, pode vir em mim que eu tô durinho. Ou seja, vem aqui, eu vou pegar mais volume de vocês, mas me dá preço mais baixo, né? E isso pode acontecer, tem impacto nos Estados Unidos é o segundo maior comprador de carne brasileira. É um mercado importante, é um mercado relevante, não tenha dúvida nenhuma, né? Ele é o segundo mercado que a gente mais exporta. Tem gente falando, tem de tudo, mas tem gente falando, não, vai acelerar os pedidos dos Estados Unidos. Eu acho que isso faz muito sentido, inclusive, né? Porque, pô, então vamos tuxar pedido sem a taxa, né? Para aproveitar, porque se taxar o preço lá vai subir, eu tenho carne barata no meu estoque lá dentro dos Estados Unidos, né? Então, assim, tem leitura de tudo que é jeito, né? O Brasil vai abrir outros mercados e não vai acontecer nada. A China vai fala, não, eu compro mais, mas é só você fazer preço menor. Parece que as indústrias começaram algumas iniciativas de virar o canhão de vendas para a Ásia, disputando mais, jogando mais volume no mesmo mercado, pode ser que os preços médios de lá caiam. Então tem, cara, tem impacto. Aí, gente, mas vai aumentar os pedidos de curtíssimo prazo para os Estados Unidos para aproveitar a tarifa ou sem tarifa. Então, assim, tem sinais trocados, né? Informações com sinais trocados, aí é por isso que eu lembro o Galvão Bueno. E óbvio que o frigorífico tem a sua estratégia, deixar o pecuarista no fim de semana sem muita notícia definitiva, pode ser importante para tentar amolecer comercialmente esse pecuarista. Por outro lado, a indústria é fato que está sendo afetada. Seria absurdo a gente pensar que a indústria está usando apenas do ponto de vista comercial essa notícia. Ela afeta a indústria, não tem como. Então tem grandes plantas de grandes exportadores voltados para o mercado americano. Isso tudo tem que ser redimensionado, né? Setor de embalagens, enfim, é um pandemônio também, né? É para todo mundo, não é brincadeira o que está acontecendo, né? Os Estados Unidos é um mercado, sim, importante. E além dos Estados Unidos ser um mercado, vamos falar em números atuais, o segundo mercado do ponto de vista de cliente nosso, da nossa carne exportada, é a menina dos olhos, é para onde a coisa está crescendo, né? A China é o primeiro mercado disparado, não tenha dúvida, mas ela vem perdendo importância relativa. Não estou dizendo aqui que a China não é importante, não, mas ela já foi mais importante, né? Então, para o frigorífico, é um problema, né? Ele tem que redirecionar o canhão de vendas dele para outro lugar, se isso virar realidade lá em 1º de agosto. E até lá tem mais de 20 dias, 3 semanas praticamente, para passar muita água debaixo da ponte, né? Agora, tem um detalhe importante, né? Os Estados Unidos está numa... Eu tive lá recentemente. Os Estados Unidos tá passando por um momento muito difícil com relação ao suprimento da carne. Os Estados Unidos não é mais autossuficiente, apesar de ser um exportador, né, da prateleira de cima de carne bovina, ele não é autossuficiente, né? Os Estados Unidos compra muita carne do Brasil, compra muita carne também da Austrália, que é, inclusive, um volume importante lá, até superior ao nosso, tá certo? Só que a carne australiana, ela é direcionada, né, mais direto para o consumo. Enquanto o Brasil, a carne brasileira, o dianteiro magro, que casa como uma luva com a carne americana, porque ele vai para o hambúrguer e é uma carne mais barata. Então, sem o hipermercado do mundo, sem a carne do Brasil, como eu sempre gosto de dizer, o hipermercado do mundo, a coisa fica complicada para os Estados Unidos em termos de fornecimento. E eles têm um gap de quase 1 milhão de toneladas de carne. O que eu percebo, sempre quando tem esses estresses, assim, do ponto de vista de decisões políticas que interferem em tarifas, em comércio, os alimentos tendem a ser um pouco preservados. A hora que primeiro vem o rompante, o Trump fez isso 100% das vezes. 100% das vezes vem lá, ele entra chutando o pé da porta. Para quem conhece e estudou a forma de negociar do Trump, ele é assim, ele entra, chuta o pé na porta e depois, espera lá, vamos negociar isso aqui, né? E ele chega no que na verdade ele queria. Será que ele não vai fazer isso com o Brasil? Eu não sei. Tem algo novo, é uma inovação, porque nesse caso com o Brasil, diferente dos demais países em que houve esses tarifaços repentinos, esses rompantes tarifários aí do Trump, em especial aqui tem um fundo político explícito e direto que em muitos, na maioria dos países em que a gente viu por aí, Europa, Japão, etc., não tinha esse cenário político, esse fundo político, eu diria nem fundo, essa motivação política expressa, né? O Trump deixou, pelo menos foi isso que ele escreveu. Se não é, a gente até pode discutir se é Bolsonaro, de fato, se é a direita brasileira influenciando o governo americano. Acho que é um pouco difícil de imaginar, né, que a direita brasileira ia mudar a cabeça do presidente norte-americano, que ele não tinha ninguém assessorando ele. Não sei. Eu não vou entrar nesse meio, eu não sou analista político, né? Mas existe também a questão dos BRICS. Logo depois da reunião do BRICS, com declarações fortes, né, da turma dos BRICS, ingressando países aí que tem clara divergência com os Estados Unidos, falando em moeda, né? Então, assim, tem quem sabe o Bolsonaro não é mais uma cortina de fumaça, quando na realidade existem informações de que o Trump ficou de fato um pé da vida com declarações, com direcionamento dos BRICS. Enfim, o fato é que a gente não sabe exatamente qual, muitas vezes o que está escrito não é a realidade, né? Mas o fato é que tem um componente político muito forte. E depois, não tem nada que importa mais para o político do que o povo com fome, né? Então, assim, de repente, existe a possibilidade, para mim seria natural, de ter um relaxamento dessa pressão tarifária para os alimentos. Já que os Estados Unidos passam por um problema gigantesco com a sua indústria. Moçada, para você ir numa churrascaria nos Estados Unidos, a sua conta vai ficar mais ou menos em $70. Vai gastar quase R$400 para você comer numa churrascaria americana, né? Uma churrascaria no estilo do Brasil. Para você comer um prato de carne, um bifão com um acompanhamentozinho, tipo Outback aqui no Brasil, para citar uma rede aí que é mais conhecida, né? Você vai gastar aí tranquilamente $45, $50, sem querer gastar muito com sobremesa. A carne está cara, nós estamos falando aí em R$280, né? O preço no supermercado, eu tive lá no Kansas há uns meses atrás, se você for lá no meu Instagram, você vai ver o preço da carne moída, o preço do filé mignon, o preço do contrafilé. Existe um cenário inflacionário na proteína bovina norte-americana. E tem um detalhe importantíssimo, cara. Em maio, os Estados Unidos fecharam os portos do Sul por conta para o gado mexicano, por conta do desafio com o Bernie. E existia uma programação de abertura desses portos paulatina nos próximos meses, tá certo? E o que que aconteceu? Curiosamente, uma notícia aqui no dia 9 de julho, no mesmo dia que o Trump soltou esse míssil aí em direção ao Brasil, a reabertura dos portos fronteiriços do sul dos Estados Unidos para o comércio de gado foi postergada, porque houve novos focos próximos da fronteira do México, né? Do Bernie, né? Que para mim é o Bernie aqui que eles estão citando como Screwworm. Na tradução aqui é Bernie, eu já tinha escutado falar desse problema, inclusive quando eu estive nos Estados Unidos. Esse é um problema que os Estados Unidos estão levando muito a sério, inclusive ajudando o próprio México a resolver esse problema. Estão usando tecnologia, soltando mosca estéril, enfim. Puta, o cara mete uma tarifa de 50%, né, no Brasil, impactando a carne brasileira, e no dia em que os portos do Sul iam abrir para o retorno ao comércio de gado, e isso foi postergado. Assim, será que o estômago não vai falar mais alto? Né? E aí, o que que dá para dizer? O que a gente tem aí pela frente? E eu, essas informações eu trago também citando aqui o oferecimento da nosso apoio institucional pela MSD, Flex Nutrição Animal, Otimiza, UPL, Impasa e AB Vista, com a sua levedura que a gente usa aqui na Fazenda Terra Madre. Esse nosso time, essas empresas compõem, né, fecham o nosso time de apoio institucional. E eu digo a você, o que eu estou vendo, moçada? Primeiro, estou vendo o mesmo filme de sempre. Gente que não travou quando o mercado está lá em cima, empurra na tela quando o mercado está aqui embaixo, cara. Até quando a gente vai ver isso, cara? Né? Uma ausência de política de gestão de risco levando a uma... Não é uma venda na baixa, é uma entrega na baixa. Né? Frigoríficos fora das compras, eu acho que tem até motivo operacional, mas claro que tem também um pouco de estratégia. Tem até frigorífico do mercado interno que está fora das compras. Né? A gestão de risco, para quem fez, é mais um dos milhares de exemplos de como você entender disso é importante. E para isso eu faço o convite ao curso online de gestão de risco na prática que a gente fez com o Na Fazenda. Infelizmente a gente vê... A gente vê uma procura muito grande pela solução durante o problema. Então a gente viu vendas aí do nosso curso online. Eu gostaria que essas vendas tivessem ocorrido antes e essas pessoas que compraram o nosso curso online nesses últimos dias já tivessem comprado há meses e já protegido a sua produção. Mas não, né? Muita gente deixa para ir atrás do seguro quando bate o carro. Né? E aí fica um pouco difícil, mas antes tarde do que nunca. Então sejam bem-vindos, você que está iniciando a jornada no nosso curso online, você que não iniciou, deixo aqui o convite, entre lá no nafazenda.com/gestão de risco na prática. Repetindo, o site é nafazenda.com, você vai entrar lá e você seleciona gestão de risco na prática. Faço o convite a você. Então, quem fez, você lembra na semana passada que eu falei do boi de 3% ao mês, o boi renda fixa? Cara, se você levou para o confinamento e não travou, você já não tem mais. Na verdade, você já está aí flertando com 1%, foi quase 70% da sua margem, foi embora só com esse regaço aí, com essa notícia. E para você que fez, talvez você tenha a oportunidade de completar, né, essa trava, uma operação aí que vai te permitir te participar da alta se ela vier. E aí eu fiz aqui um levantamento, moçada. A cada quantos meses a gente tem um problema como a gente está tendo? Eu fiz aqui um levantamento desde 2017, de 17 de março de 2017, quando houve aquele episódio da Polícia Federal, lembra? Que foi intitulado Carne Fraca? De 2017, 17 de março de 2017 até 9 de julho, essa quarta-feira, nós estamos falando aí em aproximadamente 100 meses, ou 8 anos e pouquinho, praticamente 8 anos. Nós tivemos 7 casos que são 7 cisnes negros, né, nesse intervalo de tempo. 7 cisnes negros. Desses 7 cisnes negros, teve a Carne Fraca e o Joesley Day, lá em 2017, ambos, que impactaram o mercado da arroba fortemente. Houveram 4 casos de encefalopatia espongiforme bovina atípica, o que fechou do dia para a noite o nosso mercado com a China. E agora, o tarifaço do Trump, né, com a trampilência, né, é o sétimo caso. Você vê que a maioria, os dois primeiros que eu citei, Carne Fraca e Joesley Day, estão mais ligados até ao mercado interno, quatro ligados ao mercado externo com relação à China, que as encefalopatias espongiformes bovinas atípicas, e agora o Trump, que é ligado mais ao mercado norte-americano. Então, o mundo tem dois motores, né, na economia mundial, dos sete cisnes negros dos últimos 8 anos que a gente tem. É praticamente os cinco foram relacionados aos dois, as duas turbinas da economia mundial, Estados Unidos e China. E dois dos sete foram mercado interno, né? Muito bem. São 100 meses, 8 anos arredondando, são sete casos. O que equivale a dizer, moçada, que a cada 14 meses o Brasil pare um cisne negro. Então parece que a arroba está assentada em cima de um ninho de cisne negro. 14 meses, moçada, é o tempo médio para a ocorrência de um cisne negro. Se você não sabe o que é cisne negro, é um termo popularizado, foi criado pelo um escritor e estatístico, o Nassim Nicholas Taleb, ou Nassim Taleb, né? E ele tem um livro que chama O Cisne Negro, o impacto do que é altamente improvável, lá de 2007. Essa história, essa expressão surgiu porque na Europa acreditava-se que todos os cisnes eram brancos, até que foram avistados cisnes negros na Austrália, né? Lá no, há muitos anos atrás. E essa descoberta acabou virando uma metáfora, né, para eventos que estão fora das expectativas normais. Ninguém achava que ia ter um cisne negro, todo mundo achava que era branquinho, os bichanos. E esse evento tem grande impacto. E eles são racionalizados em retrospecto, né? E a gente só consegue explicar depois do que ocorre. Em economia, a gente tá referindo a um acontecimento inesperado, raro, ou no Brasil nem tão raro assim, né? Mas com efeitos enormes e geralmente catastróficos. Então a gente pode citar aqui, por exemplo, a crise financeira global de 2008. Os ataques às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, a pandemia da Covid de 2019, seus primeiros estágios. Então, tudo isso costuma pegar o mercado de surpresa, a consequência ela é muito relevante e as pessoas só conseguem explicar depois que acontece. E antes de acontecer, parecia impossível, improvável, né? Então, assim, evento raro, no Brasil nem tanto, especialmente para arroba, imprevisível e de grande impacto. Né? Aqui no Brasil, se a gente pode citar, não é só arroba, não, né, moçada? O plano Collor, lá em 1990, com confisco da poupança e bloqueio de dinheiro de brasileiros por 1 ano e meio, né? A crise da energia em 2001, ou seja, um racionamento forçado de energia elétrica devido à má gestão e seca em reservatórios, a Operação Lava Jato. Uma mega operação contra a corrupção envolvendo políticos, grandes empreiteiras e estatais que a extensão e profundidade do esquema chocaram o país e o mundo, apesar que tudo isso acabou em pizza, né? Não vamos nem, nossa, não vamos falar para não chorar, né? Greve dos caminhoneiros, você lembra disso em 2018? Eu lembro, eu fiquei parado dentro do avião por 3 horas, né? Própria pandemia da Covid, para citar alguns exemplos. E isso dá escuro para o mercado, moçada. E por que que os mercados caem? O mercado não tem medo de subir forte, o mercado não tem medo de cair forte, mas o mercado tem medo de escuro. E, ou seja, medo de não saber o que vai acontecer e é exatamente onde a gente está. Agora, para a gente finalizar, moçada, a demanda, ninguém vai parar de comer carne por conta. Né? A demanda sumiu, né? Lógico. Tarifa aumentando preço, que diminui o consumo. Tudo bem. Mas assim, a fome pela carne bovina não vai sumir. E, consequentemente, vontade de comer carne existe, e isso dá pressão em político. A oferta não vai mudar. O bovino não é frango que resolve em 42 dias, não. Então, a grosso modo, a vontade de comer carne e a oferta, ela continua a mesma. E como o estômago tem força, essas lambanças políticas, elas acabam sucumbindo à força do estômago, né? A comida é o último setor que tende a ser impactado quando a gente viu isso na pandemia, O sujeito deixa de consumir serviço e vai comer, né? Então, assim, o estômago tem força. E acredito que a força do estômago vai ajudar a resolver esse imbróglio todo. Lógico, vai depender muito do que o governo brasileiro, o mico que é a economia brasileira, vai querer peitar, como diria o goiano, o gorila de 500 quilos, né? Que foi uma analogia feita por um economista, Schwartzman, se não me engano, esqueci agora o sobrenome do dito cujo, né, que já foi inclusive assessor do Banco Central, né? Então, assim, apareceu, ele falou isso inclusive naquela emissora, né, que você não gosta aí, muita gente também não, incluso eu, mas enfim. O miquinho vai querer dar um tapa na cara do gorila. Cuidado, né? Isso pode ser, pode. Nada é tão ruim que não possa ser piorado, especialmente se a política e não a diplomacia tomar a frente disso tudo. Vamos ver. O fato é que eu não sei o que vai acontecer. Então só tem uma. Até citei, né? Na quarta-feira, moçada, calma. Os mercados tendem a estressar, eles vão estressar. A notícia é relevante, o mercado americano é relevante. Aconteceu o que aconteceu na bolsa, físico também sentiu, mas calma, né? A gente vê coisas assim, mercado interno saindo fora das compras, sabe? As coisas assim. Vamos ter um pouco de calma, paciência, entendendo. Para quem fez gestão de risco, é mais um exemplo do porquê isso, essa ferramenta é importante. Nosso boi lá, renda fixa de 3% ao mês, continua com os 3% ao mês, graças a Deus. E para quem não fez, fica o convite do nosso curso online. E vamos dar tempo ao tempo. A gente tem aí praticamente 3 semanas até o início dessas tarifas. Eu vi no mercado americano, quando estive lá recentemente, o mercado americano encarando a carne brasileira de uma forma diferente. Bom, a gente precisa de vocês. Manda carne magra, dianteiro para o nosso hambúrguer, a gente vai vender carne com valor agregado. Então, gente, acho que tem muita água para passar debaixo da ponte. Tem empresa brasileira na liderança da produção de proteína americana, proteína bovina americana. Tem muita coisa aí para acontecer, né? E pode ser para o lado positivo, pode ser para o lado negativo. É humanamente impossível a gente imaginar que a gente saiba disso. E acho que a lição, mais uma vez que fica, né? A gente está vendo o filme aí, o mesmo filme de sempre, gente desesperando e vendendo não, entregando na baixa, empurrando na tela, não quis o boi de 350, está empurrando aí bem abaixo dos 330. Então, assim, moçada, que isso seja a última vez que você se capacite com relação à gestão de risco, tem parido aí um cisne negro em cima da arroba brasileira a cada 14 meses. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Então, que a lição, vamos esquecer o erro, focar na lição, ter calma nesse momento. Se você fez gestão de risco, aproveite para incrementar essa gestão. Pode ser que isso seja possível. E é isso aí, moçada. Deixo aqui o convite do Agro contra o Câncer, doando R$ 1 por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa nesse momento. Aliás, R$ 1 não, doe R$ 2 por cabeça batida, porque isso continua sendo muito pouco e é mais correto com o nível de preço das coisas hoje. Faz muito tempo que a gente está falando em R$ 1, está na hora de falar em R$ 2 por cabeça batida. É ou não é verdade, moçada? Obrigado pela audiência, pela paciência, espero que tenha sido útil. Desculpe, se não foi, mas eu tenho que ser honesto, transparente com você. Né? O mercado não tem medo de cair, ele tem medo de escuro e a gente, por enquanto, está no escuro. Acredito que a gente vai permanecer muito no escuro até lá por terça-feira da semana que vem. Vamos ver. É isso aí, moçada. Um abraço, até a próxima.